história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 6 de junho, ano de 2025, e vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Inscrições para curso de gestão escolar terminam hoje em Marechal e Quatro Pontes. Festa da Padroeira Maria Mãe da Igreja no Botafogo tem programação de hoje até domingo. A Arraiá de Marechal Rondon acontece hoje e amanhã no Centro de Eventos com entrada grátis. Bazar Beneficente acontece hoje após as 18 horas na Casa de Maria.
Vera Filmer.
Sesc de Marechal realizará amanhã o projeto Sábado em Família.
Guilherme Heisen.
Pato Bragado atropela Maripá fora de casa e entra no hall de favoritos do Difusora 2025. Marechal Rondon sedia neste domingo etapa rainha da Copa Bioparque Ciclis Motos de Mountain Bike. Brasil empata sem gols com Equador na estreia de Carlo Ancelotti.
Regis Guerreiro.
Mulher invade casa, provoca quebra-quebra e tenta esganar a vizinha. Mãe abandonada pelos filhos carece de ajuda de vizinhos para sobreviver em Marechal Cândido Rondon.
Carla Escher.
Convenção Nacional do PSDB autoriza a incorporação com o Podemos.
César Reck.
Deral atualiza a situação das culturas paranaenses que serão destaques na safra desse ano.
Antônio dos Santos.
Motorista de Corolla foge após colidir contra a moto e deixar duas pessoas feridas em Toledo. Em Santa Helena, colisão entre caminhão e moto também resulta em vítima com ferimentos graves.
Gladstone Pacheco.
Anapar publica portaria com normas para a criação de suínos ao ar livre. Sindicato Rural adere ao projeto do Lions Tampinhas do Bem.
E ainda, motorista embriagado é preso pela Polícia Rodoviária em Santa Helena. Cerimônia marca 13º aniversário do Batalhão de Fronteira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 6 de junho. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão e como hoje é sexta-feira, a gente aproveita para dar uma pinceladinha maior no final de semana todinho, tá? Começamos então com hoje, sexta-feira, dia 6 de junho, máxima de 24, mínima de 19 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, nesse instante, 22 graus e 2 décimos e a umidade relativa do ar está em 85%. Bom, hoje pela manhã, a previsão mostrava que teríamos ainda pancadas de chuva ao longo desta sexta-feira. Como se trata de previsão e não acertação, o gráfico do CIMEPAR já mudou e não mostra mais pancadas de chuva ao longo desta sexta. Pode até acontecer, mas segundo as informações que a gente verifica neste momento, está em 20% a probabilidade de ainda acontecer pancadas de chuva durante hoje, sexta-feira. Já para amanhã, sábado, temperatura máxima de 24, mínima de 18 graus. Aí amanhã, a previsão mostra possíveis pancadas de chuva entre 2 horas da tarde, está em 82% a probabilidade, até as 8 horas da noite. Segue igual, 82 ou acima de 80% a probabilidade de pancadas de chuva para amanhã, sábado, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Pro domingo, o gráfico mostra também possíveis pancadas de chuva, 80% de probabilidade pro domingo, máxima de 21, mínima de 15 graus. E atenção, porque a semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o gráfico do CIMEPAR já está aberto, mostrando que teremos céu claro, porém, dias frios, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. Vamos aguardar para ver o que vem aí pela frente. João Marcos Gomes.
Ontem, por volta das 18h30, durante a Operação Alcoolemia, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santa Helena, foi dada ordem de parada para o condutor de um Ford Fiesta. Porém, o mesmo não obedeceu e seguiu em frente. Após acompanhamento por cerca de 1 quilômetro, foi realizada a abordagem ao veículo, com placa D Santa Helena, conduzido por um homem de 41 anos. Quando isso ocorreu, foi possível constatar de forma visual que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala alterada, odor etílico, olhos avermelhados e andar cambaleante. Foi oferecido o teste etilométrico, porém o mesmo recusou. Diante da recusa e dos sinais apresentados, foi lavrado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. E ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena e enquadrado no crime previsto no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito. Ainda em se tratando do setor trânsito, alguns acidentes foram registrados na região nas últimas horas. No interior de Toledo, uma colisão entre carro e moto deixou 2 pessoas com ferimentos graves e a condutora do carro evadiu-se do local. Nos traga detalhes sobre isso, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, João. Uma notícia triste. Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira, por volta das 22h30, na estrada principal que liga Toledo ao distrito de 10 de maio. A colisão, João, envolveu a motocicleta Honda Bros 150 e um carro Toyota Corolla, ambos com placas do Mercosul. A batida aconteceu cerca de 500 metros após o hospital veterinário, em um trecho de pista simples. Na motocicleta estavam 2 pessoas, um homem e uma mulher, que seguiam pela rodovia quando foram atingidas frontalmente pelo carro. Com o impacto da colisão, o Corolla percorreu aproximadamente 200 metros após o ponto da batida, deixando pedaços da lataria espalhados pela estrada, até parar dentro de uma plantação de milho. Segundo as autoridades ainda, João, a condutora do veículo, do Corolla, fugiu do local abandonando o carro no milharal. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimento às vítimas da moto, que foram encaminhadas ao Hospital Bom Jesus com ferimentos graves. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgadas até o momento. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar oficialmente a condutora do Corolla, que não prestou socorro após o acidente. Outra ocorrência com vítima foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual, que ocorreu por volta das 21 horas também de ontem, na PR-488, trecho esquina Céu Azul, a Santa Helena. Também foi uma colisão frontal envolvendo um caminhão Volkswagen com placas de Missal, conduzido por um homem de 33 anos e uma motoneta Leopard 110 do Paraguai. O condutor da moto, de 41 anos, resultou com ferimentos graves. Foi atendido no local e encaminhado para o Hospital Miqueleto de Santa Helena. Também tivemos um outro acidente ainda na PRC-497, trecho de Marechal Rondon, a Pato Bragado, por volta das 14h50 de ontem. Desta feita, foi uma colisão traseira, João, envolvendo um Gol com placas de Marechal Cândido Rondon, conduzido por um homem de 32 anos, e um Fiat Strada, placas de Cascavel, dirigido por um outro homem de 33 anos. Este acidente, João, resultou com danos materiais apenas.
E deixando o trânsito, ainda dentro do aspecto segurança pública, setor policial, mulher invade casa, provoca quebra-quebra e tenta esganar a vizinha. Que história é essa, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Uma mulher foi presa pela prática de lesão corporal, isso pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. A situação se desenrolou a partir de 17 horas e 45 minutos de ontem. No local, a solicitante vítima informou que teve uma discussão com a vizinha, a qual invadiu a casa, quebrou a janela do quarto, um aparelho de DVD, uma tomada de energia e vários objetos decorativos que estavam na estante da residência. Na sequência, a pegou pelo pescoço tentando esganá-la e a todo momento ameaçava de morte. Uma outra moradora próxima acabou interferindo, retirando a agressora de cima do corpo da vítima. Ela recebeu voz de prisão no local e foi encaminhada para a delegacia de polícia no compartimento fechado da viatura policial, porém, sem o uso de algemas.
Outra situação que a gente define como lamentável, Regis. Uma senhora abandonada pelos filhos precisa ser ajudada por vizinhos para tentar sobreviver. Drástica a situação.
Verdade, João Marcos. Lamentável, sim. Uma situação de abandono de incapaz foi atendida pela Polícia Militar de Marechal Kedir Rondon no princípio da noite de ontem, quinta-feira. No local, a solicitante informou que sua vizinha, posteriormente identificada, se encontrava em estado debilitado, sem movimentos no braço e perna, residindo sozinha e atualmente adoentada, dependendo da ajuda esporádica dos moradores próximos para sobreviver. A senhora, vítima, relatou que tem dois filhos moradores em Marechal Rondon, mas que ambos a desprezam, não prestam a assistência necessária e que, em razão do seu agravado estado de saúde, buscou apoio dos vizinhos para conseguir atendimento, tendo em vista que se encontra bastante doente e sem condições de se locomover. Quando questionada sobre eventuais maus tratos ou abandono intencional de parte dos familiares, ela limitou-se a reafirmar que seus filhos não a visitam nem prestam ajuda, mas não quis representar criminalmente ou formalizar qualquer queixa contra eles neste momento. Durante a coleta das informações, chegou ao local uma ambulância da UPA que realizou o devido encaminhamento da senhora para atendimento médico especializado. O boletim foi encaminhado pelos policiais militares para a Delegacia da Polícia Civil de Marechal Rondon para conhecimento e eventuais providências, João Marcos.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve um pequeno, leve e tímido aumento de 0,09%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,590 e o dólar para venda R$ 5,591.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber, César Heck, Carla Escher e Guilherme Heinzen trazem detalhes sobre as seguintes informações.
Convenção Nacional do PSDB autoriza a incorporação com o Podemos.
Deral atualiza a situação das culturas paranaenses que serão destaques na safra desse ano.
Sesc de Marechal realizará amanhã o projeto Sábado em Família.
Pato Bragado atropela Maripá fora de casa e entra no hall de favoritos do Difusora 2025. Marechal Rondon sedia neste domingo etapa rainha da Copa Bioparque Ciclis Motos de Mountain Bike. Brasil empata sem gols com o Equador na estreia de Carlo Ancelotti.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 6, mês de junho, ano de 2025. E Sábado em Família. É um novo projeto do Sesc de Marechal Cândido Rondon e será realizado amanhã. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. Vera, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Exatamente, João. Amanhã o Sesc de Marechal realizará o projeto Sábado em Família. E toda a população está convidada a participar. O cronograma de atividades é o seguinte: às 10 horas, oficina de corte e costura. 11 horas, exposição de maquetes com o tema Sustentabilidade em Ação, Energias que Transformam, do projeto Futuro Integral. Das 11 horas, 14 horas, degustação de sobremesas, kit massagem e aferição de pressão e testes de glicemia com o SENAC. Das 11h30 às 13h30, será servida a famosa feijoada do Sesc. Às 13h30, também Banda Marcial do Colégio Luterano Rui Barbosa e Banda Marcial de Nova Santa Rosa se apresentarão. Às 14h será feita a apresentação artística. Quem explica melhor sobre esse projeto é o gerente executivo do SESC, Fernando Ferreira.
Ele teve a nossa primeira edição no mês passado, onde fez parte da Semana S, e agora é uma oportunidade da gente fortalecer os laços da família e junto com o SESC. Então é um momento que a gente reforça os valores do SESC de alegria, de aprendizado, de saúde, de convivência, e é um grande evento que ele acontece em todo o Paraná. Então, uma vez, né, a cada mês, num sábado, teremos o Sábado em Família, em especial, esse mês é amanhã.
Fernando, isso já vem de mais tempo, é algo que vocês implantaram agora, pode explicar um pouquinho?
Esse é um novo projeto que está começando esse ano no SESC, então a ideia é divulgar mais as ações que o SESC realiza. Então aqui na nossa cidade de Marechal temos várias ações, várias áreas, e cada mês uma área do SESC será responsável. Nesse de amanhã será a área da cultura, mês que vem da ação social, em agosto da educação, depois turismo, depois esporte e lazer e depois saúde.
E o Deral atualiza a situação das culturas paranaenses que serão destaque na safra deste ano. Com a chegada das festas juninas, o destaque é o amendoim, César Reck. Vamos de amendoim no Frente Ampla de Notícias. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, com a chegada da temporada das festas juninas, o Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 30 de maio a 5 de junho, do DERAL, da Secretaria da Agricultura do Paraná, dá o destaque à cultura do amendoim, mas também o desempenho das lavouras de milho, mandioca, cebola e proteínas animais. Em 2023, o Paraná colheu pouco mais de 7.800 toneladas de amendoim em 2.100 hectares, resultando em R$ 33.400.000 em valor bruto de produção, segundo o levantamento do DERAL. Na atual safra, o volume deve ficar em torno de 7.900 toneladas, representando 0,7% da produção nacional. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento para a Safra Brasileira 2024-25 é de 1.160.000 toneladas. Em relação ao milho, as chuvas que caíram no estado nos últimos dias foram benéficas para o desenvolvimento da safra. O frio e as geadas localizadas não trouxeram impactos desfavoráveis e a colheita atingiu 3% da área estimada, em 2.720.000 hectares. Pelo menos 40% do que resta campo está em fase de maturação, praticamente eliminando o risco de ser prejudicado pelo frio. Já a colheita da mandioca está mais acelerada que no ano passado, quando foi prejudicada pela seca. A estimativa é que sejam colhidas 4 milhões e 200 mil toneladas da raiz, volume 16% superior a 3 milhões e 700 mil toneladas de 2024. O aumento decorre tanto no incremento de 9% em área quanto em produtividade. Em relação a proteínas animais, o documento apresenta dados do Observatório de Complexidade Econômica, que aponta o Brasil como o terceiro maior exportador de fígado suíno congelado em 2023. O produto é utilizado tanto em preparações culinárias, como ingrediente opcional em alguns tipos de mortadela, salsicha, fiambre e patê.
E agora, dentro de Frente Ampla de Notícias, vou falar um pouquinho sobre o processo eleitoral do ano que vem, 2026, e as siglas partidárias estão procurando se estruturar para obter bons resultados nas urnas do ano que vem. Vem aí uma nova fusão de partidos. Definição deve ser oficializada já nos próximos dias. Quem nos traz detalhes a respeito é Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes. A Convenção Nacional do PSDB, realizada ontem, quinta-feira, autorizou a incorporação com o Podemos. Agora, os dois partidos pretendem se reunir na próxima semana para fechar os últimos ajustes da União. O placar final terminou com a aprovação de 201 delegados. Votaram pela rejeição duas pessoas e dois tucanos se abstiveram. Integrantes do partido chamam o procedimento de incorporação com características de fusão. Por isso, tucanos esperam que o novo nome seja PSDB mais Podemos. Em crise, o PSDB tem 13 deputados e 3 senadores no Congresso Nacional. Nas eleições para o Legislativo Federal de 2022, a sigla teve o pior resultado de sua história, quando elegeu 13 deputados e nenhum senador. A sigla ainda teve a baixa de 2 de seus 3 governadores. Raquel Lira, de Pernambuco, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, migraram para o PSD. o remanescente Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, chegou a participar brevemente da convenção nesta quinta-feira, mas ainda não decidiu se permanecerá no partido. Um estudo encomendado pelo Podemos aponta que, em caso de fusão, o novo partido teria um fundo especial de financiamento de campanha de cerca de 380 milhões de reais, tornando-se o sétimo maior do país à frente do Republicanos. Já o fundo partidário chegaria a 90 milhões de reais, ocupando a quinta posição entre as legendas e superando PSD, Republicanos e MDB. De acordo com os líderes partidários, uma questão técnica levou à incorporação. O PSDB, por estar federado com o Cidadania, precisaria do aval da legenda para uma fusão. A incorporação no modelo proposto dividirá a estrutura executiva nacional do partido em duas, metade do Podemos e metade do PSDB.
Chegou o momento do esporte no Frente Ampla de Notícias e Pato Bragado ontem atropelou o Maripá fora de casa pelo troféu difusor. Um resultado surpreendente, Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na noite desta quinta-feira, Pato Bragado atropelou o Maripá fora de casa pelo marcador de 7-0. Uma vitória que coloca a agremiação bragadense entre as favoritas para avançar às finais do troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis 2025. Vitor abriu o marcador logo com um minuto de jogo. Na sequência, Kelvin e Jefinho ampliaram na primeira etapa. Veio o segundo tempo, domínio absoluto de Pato Bragado. Vitor, Julierme, Jefinho e João Vitor balançaram as redes, dando a vitória da agremiação bragadense, que agora vai a 9 pontos do Grupo A, líder absoluto, 100% de aproveitamento. Já Maripá segue na segunda colocação com 6 pontos, também com a classificação às quartas de final bem encaminhada. Sobre a derrota em casa, quem falou foi o maripaense Curoli.
Ah, cara, dura derrota dentro de casa, ainda mais perder assim. Acredito que a gente criou bastante no primeiro tempo, a gente não foi feliz, teve a chance de matar o jogo, fazer o primeiro, fazer o segundo, o terceiro. Mas não foi dessa vez, agora é trabalhar duro para conseguir os 3 pontos fora de casa, que eu acho que é contra a Santa Rosa. Continuar no campeonato aí e se classificar para a próxima fase.
Pelo lado de Pato Bragado, ouvimos o goleiro Tio Nico, que fez uma excelente atuação.
Obrigado. A aprovação de todos aí. Eu fico muito feliz por mim, né? Que estive um longo tempo aí sem poder atuar muito, mas com 40 anos também aparece oportunidade. Só fazer um trabalho certinho, treinando. E, claro, mandar um abraço para minha família, que eu amo muito. Um abraço para a Adri, para a Valentina e para minha filha Beatriz, que vai nascer dia 25 de julho. Por aí, a hora que ela quiser vir.
Bom, João Marcos, o troféu difusor que agora tem sequência na próxima terça-feira com São Pedro do Iguaçu e Quatro Pontes.
Guilherme, mais de 150 ciclistas de toda a região participam neste domingo, aqui em Marechal Cândido Rondon, da terceira etapa da Copa Biopark Ciclis Motos de Mountain Bike. Nos traga detalhes.
Olha, João, a prova terá local de início, concentração e chegada ao Clube de Campo Roda d'Água. Será disputada nas categorias Pro 65 km e Sport 45 km nas modalidades masculina, feminino, dupla, mista e equipes. Quem fala mais sobre o evento é o coordenador-geral da Copa Biopark Ciclis Motos, Juliano da Silva.
Estamos esperando aí mais de 150 atletas. Largada vai ser no Roda d'Água. A gente vai fazer um trajeto bem legal, bem bacana. Vamos passar pelo interior de Marechal Cândido Rondon. Vamos passar por São Roque. Então a gente pede muita atenção aí aos agricultores, às pessoas que vão se deslocar no interior de Marechal Cândido Rondon nesse domingo. Uma atenção extremamente importante para que cuidem com os ciclistas. Todos os ciclistas estão sendo alertados do cuidado que tem que ter nas vias rurais do município. Mas a gente pede encarecidamente aí que os agricultores, as pessoas que estarão no percurso, que eles tomem muito cuidado, andem devagar. É uma época chuvosa aí, pode acontecer de ter milho grande, a pessoa não vê na curva. Então, muita atenção que este final de semana o evento será em Marechal Cândido Rondon, uma prova de corrida de bike que vai ser muito legal. É a Copa Bioparque de Ciclismo, a qual a gente tem patrocínios muito importantes aí de Marechal, que é o Sicred, Cercar, as lojas de bicicletas de Marechal Cândido Rondon, Refran Bikes, Lírio Bicicletaria, Ciclis Grip, nosso muito obrigado. E também não podemos deixar de agradecer a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, nosso muito obrigado mesmo. E dos demais colaboradores, o pessoal da ARC, que é a equipe de ciclismo de Rondon, que não mediu esforços aí para proporcionar esse evento para essa linda cidade Marechal. Tamo junto, Ciclismotos, Copa Bioparque é nesse final de semana.
E para fechar o assunto esportes, de frente ampla de notícias, Brasil empatou, sem gols, com o Equador, nesta quinta-feira em Guayaquil. Jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e que marcou a estreia do técnico Carlo Ancelotti frente à seleção Canarinho Guilherme.
Com o resultado, João Marcos, a seleção brasileira perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de 26. Restando 3 jogos para o fim das eliminatórias, o time canarinho pode assegurar a vaga na próxima rodada em casa. A seleção volta a entrar em campo na terça-feira quando recebe o Paraguai, às 9h45 da noite em Itaquera, pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Além do empate sem gols entre Equador e Brasil, nesta quinta-feira o Paraguai venceu o Uruguai pelo marcador de 2-0 e encaminha sua classificação ao Mundial. A Argentina, líder absoluta, venceu fora de casa o Chile por 1-0. Nesta sexta-feira, 2 jogos encerram a 15ª rodada. Colômbia e Peru, às 5h30 da tarde, no Metropolitano Barranquilla, e às 7 da noite, tem Venezuela e Bolívia, no Monumental de Maturim.
E mais um capotamento aconteceu na rodovia que demanda de Marechal Cândido Rondon a Iguiporã. Veículo perdeu o controle na curva do rodeio, a famosa curva do rodeio, capotou, ficou com as rodas viradas para o ar, com ferimentos nas pessoas que ocupavam esse veículo, que foram atendidas e conduzidas à unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon. Ao longo da programação, maiores detalhes a respeito de mais um sinistro, mais um acidente de trânsito, mais um capotamento na rodovia que demanda de Marechal Cândido Rondon a Iguiporã. Fechando nosso segundo bloco de frente ampla de notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Então vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes assuntos.
Inscrições para curso de gestão escolar terminam hoje em Marechal e Quatro Pontes. Festa da Padroeira Maria Mãe da Igreja no Botafogo tem programação de hoje até domingo. A Arraiá de Marechal Rondon acontece hoje e amanhã no Centro de Eventos com entrada grátis. Bazar Beneficente acontece hoje após as 18 horas na Casa de Maria.
Frente Ampla de Notícias.
Hoje, amanhã e domingo, a Igreja Católica do bairro Botafogo de Marechal Cândido Rondon terá uma programação especial, a Festa da Padroeira Maria Mãe da Igreja. Quais são as atrações, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos. Ouvintes, Difusora, serão atrações, programações para todas as idades, estilos e bolsos. Quem participa com a gente é o padre Anderson Sgarbosa. Boa tarde, padre.
Boa tarde, Michael. Estamos organizando da melhor forma para acolher bem a nossa comunidade. Então, hoje à noite, temos a macarronada com galeto, um momento também de festejar os 18 anos da paróquia Maria Mãe da Igreja. E fica aqui o convite a cada família para estar conosco. Quem ainda não adquiriu, passe na secretaria o quanto antes. Ainda dá tempo de você adquirir lá o seu convite para estar também confraternizando conosco. No sábado temos um momento para as famílias, um momento também com música ao vivo, um momento onde vai ter pastéis, quitutes juninos, pescaria para as crianças, um momento mesmo para a família estar conosco ali, confraternizando. E no domingo temos o tradicional almoço ao meio-dia, antes temos a missa às 10 horas da manhã, e após o almoço nós temos então o matinê. Então quem gosta de dançar também está convidado a estar conosco.
Quem quiser comprar números para participar do show de prêmios, como é que deve fazer?
Temos disponíveis na secretaria, até no sábado, ao meio-dia, que a secretaria fica aberta, ou também nos eventos da sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo, até o sorteio, ainda é possível adquirir o seu número no valor de R$10, concorrendo a uma moto B 125, uma scooter elétrica, um triciclo elétrico e 2 prêmios em dinheiro.
Essa programação é comemoração a quê, Padre Anderson?
Aos 18 anos da paróquia Maria Mãe da Igreja. Há 18 anos atrás foi desmembrado da paróquia Sagrado Coração de Jesus, que era a única paróquia da cidade, algumas comunidades que formaram então a nova paróquia de Marechal Cândido Rondon. Então, esta celebração toda, tanto a novena quanto a parte festiva, é em honra à nossa padroeira Maria Mãe da Igreja.
Maico, e hoje e amanhã tem Arraiá em Marechal Cândido Rondon no centro de evento. Quais são as atrações?
Serão muitas atrações, viu, João Marcos? Inclusive, para animar nesses dois momentos, bandas, a Forró Bem TV, nível nacional, Thiago Alex e Mara e Bill Vox, além da banda sertaneja. Hoje, nós teremos uma programação específica para a terceira idade, agora à tarde. À noite, público em geral e no sabadão também, entrada grátis. Vice-prefeito Vanderlei Sauer, quais serão os atrativos, programações para o primeiro Arraiá de Marechal Cândido Rondon?
É hoje dia 6, Maico, começa o Arraiá de Marechal. A partir das 14 horas teremos o Arraiá da melhor idade e a partir das 18 horas o Arraiá para todas as idades. Venha participar, teremos vários atrativos, teremos 3 bandas locais, uma banda a nível nacional, teremos comidas típicas de festa junina, então não perca. Hoje, a partir das 14 horas para a melhor idade, a partir das 18 horas para todas as idades. E amanhã, no sábado, a partir das 16 horas, teremos o Arraiá de Marechal lá no Centro de Eventos. Ingressos livres, teremos atrativos para as crianças de forma gratuita e teremos várias brincadeiras, pescaria, teremos todos os quitutes de festa junina. Não perca esse momento, venha participar conosco.
De outra parte, a Casa de Maria da Igreja Católica tem ação beneficente hoje. Qual será, Michael?
Então, João Marcos, será um bazar beneficente a partir das 6 horas da tarde. A promoção é da Casa de Maria, junto com a Fundação Bortolom Mergner. O evento, então, acontece na sede, lá na rua 7 de Setembro, Jardim Alvorada. Serão colocados à venda vários itens usados em bom estado, como roupas, calçados, brinquedos, roupas de cama e banho, além de utensílios domésticos. E os valores? Eles vão variar entre R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00. Toda a renda arrecadada será revertida para a instituição. A comunidade, então, está convidada. Casa de Maria no Alvorada, hoje, a partir das 18 horas, bazar beneficente.
Maico, Marechal Rondon e Quatro Pontes estão ofertando cursos de gestão escolar para os interessados em participar do processo de escolha de diretores. Como os interessados devem proceder?
Vamos começar então por Marechal Cândido Rondon, João Marcos, né? A promoção é da Secretaria de Educação. A capacitação, essa sim, é obrigatória para quem quer participar do processo de consulta à comunidade escolar para a escolha de diretores da rede municipal de ensino. A gente falava antigamente, né? Eleição para diretor, não, é uma consulta à comunidade. O edital com todas as informações está disponível no site da Prefeitura Municipal de Marechal. Inscrições terminam hoje, 17 horas, através apenas do sistema online. Poderão participar servidores efetivos do município que ocupem cargos de professor, professor da educação infantil ou agente educacional. A formação será realizada entre os meses de junho e julho, sempre segundas e quartas, no período da noite, no auditório da Prefeitura. Já em Quatro Pontes, né, esse curso Gestão Escolar é voltado para professores e educadores infantis da Rede Municipal de Ensino. O objetivo é o mesmo, né? Com carga horária de 12 horas no total, a formação será composta por encontros presenciais, além de outras atividades. Informações e inscrições diretamente na Secretaria de Educação do município de Quatro Pontes.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
A ANAPAR publica portaria com normas para a criação de suínos ao ar livre. Sindicato Rural adere ao projeto do Lions Tampinhas do Bem.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 6, mês de junho. Cerimônia realizada na manhã de hoje no Estádio Municipal Valdir Schneider, aqui em Marechal Rondon, marcou as comemorações dos 13 anos da instituição do Batalhão de Fronteira. Várias autoridades civis e militares prestigiaram o ato, incluindo o Alto Comando da Polícia Militar do Paraná, o prefeito Adriano Bax e o vice Vanderlei Sauer, deputados, juízes, vereadores, secretários, dentre outros. A programação contou com desfile da tropa, homenagens aos policiais destaque e colaboradores do BPFron e discursos que enalteceram os feitos da unidade policial de fronteira. Dentre os pronunciamentos feitos, esteve o do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva.
Para nós é uma satisfação estarmos hoje nesse evento tão importante, comemorando mais um aniversário do Batalhão de Fronteiras. Como já dito aqui por diversas autoridades e também apresentado no vídeo institucional, este é um batalhão que a cada dia vem batendo recordes. E isso reflete no respeito da sociedade paranaense para com a Polícia Militar e em especial para o Batalhão de Fronteiras, que salvaguarda a vida de todos nessa região tão importante fronteiriça do nosso estado do Paraná. Não posso deixar de agradecer de forma especial nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson Lourenço Teixeira, e também o nosso governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, por todos os investimentos que tem feito na Polícia Militar, em especial no Batalhão de Fronteiras, onde nós temos viaturas adequadas, armamentos adequados, embarcações modernas e todos os equipamentos que ainda estão por chegar, fazendo com que o nosso policial que está na ponta tenha melhores condições de bem exercer suas atividades. Então a palavra hoje aqui é uma só. Agradecimento a cada policial do Batalhão de Fronteira que faz a diferença no dia a dia com suas ações para toda a sociedade paranaense. Minha continência e meu respeito a cada um dos senhores e senhoras. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.
E a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, publicou nesta semana a portaria que estabelece normas de biosseguridade para estabelecimentos de porte micro e mínimo que produzem suínos para fins comerciais em sistemas ao ar livre, especialmente criações tradicionais das raças crioula e sistemas agroecológicos. E nos traz informações a respeito de tudo isso é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. O anúncio da portaria já havia sido feito em maio durante a Semana do Porco Crioulo na Assembleia Legislativa do Paraná. A medida busca reforçar a segurança sanitária e a sustentabilidade dessas produções, estabelecendo exigências como cerca de isolamento, estrutura de manejo, controle de pragas e qualidade da água. A normativa da ADAPAR é a primeira do gênero no Brasil e foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Com a publicação da normativa, criadores de suínos ao ar livre podem avançar na regularização da atividade e na conquista de novos mercados.
De outra parte, o sistema FAEP repudia a invasão de uma propriedade rural no município de Umuarama, perto da Vila Três Placas, divisa com Maria Helena, por integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quantas famílias já estão instaladas nesta área, Gladstone Pacheco?
Até o momento, 100 famílias, João Marcos, já estão instaladas na área, com a expectativa que outras 250 cheguem ao acampamento nos próximos dias. Diante do ocorrido, o sistema FAEP já procurou as autoridades responsáveis para solicitar que os invasores sejam retirados, para que os agricultores e pecuaristas da região possam produzir em suas propriedades. Segundo o presidente do sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, já foi feito contato com o comando da Polícia Militar pedindo reforço da segurança na região, principalmente para garantir integridade física dos produtores rurais. Ele menciona que esse caso de invasão é mais um exemplo do descaso do governo federal, que participa de eventos do MST, corroborando para os atos de invasão no Paraná e em outros estados. Por isso, o sistema FAEP pede que o marco temporal, que ratifica que as demarcações de terras indígenas devem ser limitadas à data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, seja cumprido, para que os produtores rurais tenham segurança jurídica.
E retornando ao município de Marechal Cândido Rondon, Lions Clube de nosso município está intensificando os preparativos para o show com o humorista Rafael Aragão, no próximo dia 10, a partir das 20 horas, no pavilhão da Comunidade Católica. Além disso, continua desenvolvendo o projeto Tampinha do Bem, visando a aquisição de materiais ortopédicos. Gladstone Pacheco, continua a sua participação no Frente Ampla de Notícias e nos fala a respeito desses eventos promovidos pelo Lions Clube.
Rafael Aragão é um humorista de stand-up, conhecido por seu estilo divertido e criativo.
Em seus shows, traz situações vividas no cotidiano das empresas e no dia a dia do trabalhador, sempre tendo como base o bom humor. Rafael também é conhecido por criar conteúdos nas redes sociais, onde compartilha vídeos e piadas que conquistam o público. Segundo o presidente do Lions Clube Marechal Cândido Rondon, Charles Abeng, o show tem o objetivo de divertir o público com situações do cotidiano e, ao mesmo tempo, trazer solidariedade, pois 100% dos recursos obtidos serão destinados à Casa de Maria, projeto desenvolvido pela Igreja Católica e que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Há poucos ingressos para comercialização ainda e eles podem ser adquiridos pelo site www.simpla.com.br para compras online ou de forma presencial na empresa Labor de Tintas. Por outro lado, o Lions Clube está desenvolvendo em Marechal Cândido Rondon o projeto Tampinhas do Bem, o qual visa a coleta e reciclagem de tampinhas plásticas para a compra de materiais ortopédicos. Quem dá detalhes a respeito é o coordenador do projeto, Marcos Witt.
Esse projeto hoje ele já se encontra com mais de 30 colaboradores já, com parceiros já que está fazendo a arrecadação das tampinhas. Tampinhas plásticas, são todos os tipos de tampinhas plásticas, tá? Tanto de detergente, amaciante, desde uma tampinha de um litro de óleo que não esteja contaminado, né, com o resíduo, né? Então está um projeto muito bom e a gente está procurando mais parceiros para fazer esse trabalho, né? É um trabalho formiguinha que a gente está iniciando agora, mas com certeza lá na frente vai ser um trabalho fantástico, um trabalho gigante. Então, como o presidente já falou, a gente está fazendo dois projetos em conjunto, tanto no meio ambiente, junto com materiais ortopédicos, né? Então a gente está fazendo toda essa recolha. Então são todas tampinhas plásticas, lacres e latinhas de alumínio, todas tampinhas de alumínio, tampinhas de garrafas de metal. Então são vários itens que podem estar fazendo essa recolha, fazendo parte desse projeto para estar colaborando junto com a compra dos materiais ortopédicos.
Como é que funciona critérios estabelecidos para a troca desses materiais adquiridos com os materiais ortopédicos, que é o objetivo final da coisa?
Como que funciona? A gente tem os pontos de coleta, onde a população leva até o local, tanto tem... Se não conhece nenhum local onde tem já as bombonas, a Labor de Tintas está disponível com o local. Então vai levar até a Labor de Tintas o local, a gente vai fazer a recolha, vai fazer a venda desse material, tá? Esse reciclado, e assim posteriormente comprando o material ortopédico e repassando para as pessoas carentes, pessoas que estão necessitadas.
O agronegócio também passa a se engajar exatamente com a parceria com o próprio sindicato.
Exatamente, então o sindicato nos procurou e tem uma parceria muito forte lá, com muitas pessoas da agricultura aí ajudando no projeto para fazer esse trabalho.
Também conversamos com o presidente do Lions Rondonense, Charles Abeng, para saber dele a demanda por produtos ortopédicos no município.
É impressionante a necessidade que a nossa cidade tem em relação a muletas, andadores, cadeiras de rodas. Como eu citei, nós temos mais de 500 itens e, se for ver, nós temos 30, 40 itens, o restante tudo emprestado. Tá, tem pessoas que nosso modelo de empréstimo é para 3 meses, 6 meses, 9 meses. Tem muitas pessoas que acabam precisando para mais tempo e aí nós entendemos que realmente esse é o objetivo nosso. Tá? Então, a necessidade é muito grande. Existem outras entidades que também fazem esse empréstimo, mas quanto mais tem, parece que mais precisa. Então é um projeto que o Lions tem já há mais de 20 anos e que nós precisamos aumentá-lo. A cada gestão é adquirido 10, 20 cadeiras de rodas para que façamos empréstimo. O interessante sobre esse projeto é... Hoje são 30 locais de coleta, mas o que me impressiona é com o número de pessoas que vão até esse lugar, que elas reservam na casa dela, ela tira o tempo e ela leva até essas empresas que têm o ponto de coleta. Tá? Então, é um resultado muito grande. Existe semanalmente empresas que têm que ser coletado, porque por mais que é uma barrica grande, que cabe 50 quilos, 50 quilos ela é uma barrica de 30 centímetros por 80 de altura, mas em uma semana praticamente já se enche essa barrica devido às pessoas terem essa consciência. Então, muitas vezes a gente vê pessoas falando sobre que o ser humano é mal educado, que o ser humano joga lixo não sei aonde, mas existem muitas pessoas que elas têm a consciência e que elas buscam, com essas atitudes, melhorar as condições de reciclagem, a questão do meio ambiente, conforme é uma das intenções do projeto.
13:10.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.